não sei exatamente até que ponto chegaram as leis desses dias. Nós agora estamos numa etapa mais rigorosa de luto. Desde 17 de Tammuz, quando Jerusalém foi invadida, até o dia que o Beit HaMikdash foi destruído, que é 9 de Av, terça-feira que vem, segunda noite, terça. Tem diversas leis de luto. Esse luto se intensifica depois do Rosh Chodesh, que foi ontem. Tem até rigorosidades, quer dizer, na verdade, durante essas três semanas, o luto é muito parecido com o luto de alguém que está enlutado, Deus nos livre, por perder algum parente. Não se corta o cabelo. Não se faz a barba. Como? Isso é uma outra história. Não se veste roupas novas, não se compra roupas novas. Nesses dias agora que nós nos encontramos, o luto fica até mais intenso do que quando se perde um parente. Justamente nesse ponto que você levantou. Que não se come carne, não se bebe vinho durante esses dias agora, desde Rosh Chodesh, até o dia 10 de Av, ao meio-dia. Quer dizer, até a quarta-feira que vem ao meio-dia. Na verdade, para um enlutado também não deveria poder comer carne e beber vinho, mas nossos sábios falam que para ajudar no conforto a ele, nós permitimos que pelo menos ele possa comer esses tipos de alimentos que trazem uma certa felicidade. Mas pela destruição do Beit HaMikdash, nem isso é permitido. Então durante esses 10 dias não se come carne e não se bebe vinho, exceto no Shabbat. No Shabbat não tem luto, não pode se fazer luto no Shabbat. E no Shabbat sim tem a mitzvah de fazer kiddush com vinho e comer carne na refeição. E nesse caso é permitido. Quanto a Havdalah no Motzai Shabbat, tem aqueles que costumam nesse Motzai Shabbat, agora o próximo Shabbat, fazer Havdalah sobre cerveja. Porque já não é Shabbat, já é final, já terminou o Shabbat, não faz Havdalah. E aí talvez não seja permitido beber o vinho, então se faz a Havdalah sobre cerveja. Outros fazem a Havdalah sobre o vinho e dão o vinho para uma criança beber. E se não tem criança, então o próprio adulto bebe, já que está ligado com o Shabbat a Havdalah, é uma mitzvah ligada ao Shabbat, então é permitido fazer com vinho. Esse Shabbat, próximo Shabbat, é chamado Shabbat Chazon. Shabbat Chazon, por causa da Haftarah que é lida nesse Shabbat, a Haftarah começa com as palavras Chazon, Yeshayahu ben Amot, onde Yeshayahu, o profeta Yeshayahu, no capítulo 1 do livro de Isaías, alerta o povo sobre a destruição que está se aproximando se eles continuarem seguindo esse caminho. Então a Haftarah, onde o Yeshayahu está chamando a atenção do povo, e ela é lida nesse Shabbat, que tem tudo a ver com a semana que segue com a destruição do Beit HaMikdash. Nesse Shabbat existem dois costumes. Tem aqueles que no Shabbat nem vestem roupa de Shabbat, e tem aqueles que sim vestem roupa de Shabbat. Tem aqueles que, para hoje em dia, que não é mais tão comum as pessoas vestirem roupa não de Shabbat no Shabbat Chazon. Então muita gente veste a maioria das roupas de Shabbat, mas alguma roupa veste ainda uma roupa de semana para lembrar, apesar que é Shabbat, mas para lembrar que não é o Shabbat mais feliz que tem, porque está na semana que cai Tisha B'Av. O que aconteceu em Tisha B'Av? Dia 9 de Av é um dia de muita história. Dia 9 de Av, primeira grande coisa que aconteceu foi o dia que os espiões voltaram de Israel, que foi para achar de algumas semanas atrás. Os espiões voltaram de Israel na época antes da entrada do povo em Israel, depois de sair do Egito. E eles contaram para o povo e disseram coisas sobre Israel que não deveriam ter falado e tentaram desiludido o povo a ideia de entrar na terra de Israel. E naquela noite o povo chorou de desespero, chorou de desgosto, de olha só para onde Deus está querendo nos levar, para uma terra que eles estão falando que é difícil, que não vai dar para conquistar, que tem gigantes, etc, etc. E Hashem falou para eles: vocês são tolos, estão chorando sem motivo. Eu prometo para vocês que vocês vão ter muitos motivos para chorar nessa noite. E de fato, não tem poucos motivos para se chorar no dia 9 de Av. Depois desse acontecimento, o povo de fato entrou em Israel, depois de 40 anos só, e tiveram Mishkan durante muito tempo, o tabernáculo, depois construíram o primeiro templo, e o primeiro templo foi destruído pelos babilônios nessa data, 9 de Av. Depois disso ficaram no exílio, e aconteceu a história de Purim. Depois disso teve a construção do segundo templo, e o segundo templo foi destruído pelos romanos na mesma data, 9 de Av. Depois disso, depois de algumas décadas, teve uma revolta muito grande, a revolta de Bar Kokhba, na cidade de Beitar. E a cidade de Beitar foi dizimada pelos romanos. Foi um levante muito forte no começo, os judeus estavam vencendo essa batalha, foi muito difícil para os romanos, eles perderam legiões inteiras nessa batalha. E finalmente eles acabaram sim vencendo, e eles praticamente acabaram com a cidade de Beitar, que era uma das maiores cidades nessa época, depois da destruição do Beit HaMikdash. Mataram milhares de judeus, e nem permitiram que esses judeus fossem enterrados. Eles tinham vinhedos e queriam aproveitar o sangue que jorrava dos judeus para irrigar os campos e dessa forma trazer nutrientes para o campo. E eles penduraram os corpos dos judeus em volta desses vinhedos e deixaram lá eles como se eles adubassem a terra com o sangue. Depois de muito tempo é que permitiram finalmente que enterrassem esses corpos. Mais uma coisa que aconteceu, também o Turnus Rufus, que foi um dos imperadores romanos, mandou arar o território onde era o Beit HaMikdash, de forma a não sobrar nenhuma lembrança de Beit HaMikdash. Não só o Beit HaMikdash, Jerusalém também. Depois eles trocaram de nome, até os romanos deram o nome de Área Capitolina. Eles fizeram de tudo para esquecer, para os judeus jamais pensarem que aqui alguma vez pertenceu a eles, jamais pensarem que aqui alguma vez teve um Beit HaMikdash. Esquece, essa história não existe. Ele apagou isso, entre aspas. Ele apagou na terra apenas, mas na nossa história, a nossa história é inesquecível. E sobre, basicamente, esses fatos é que nós jejuamos e fazemos todo esse luto. Mas não só por isso, depois na história teve mais muitas coisas que começaram no dia 9 de Av. A expulsão dos judeus na Inquisição, na Espanha, foi no dia 9 de Av, que era dia 2 ou 3 de agosto, não é? Que dia foi a expulsão? Era 2 ou 3, naquele ano isso caiu no dia 9 de Av. Teve uma expulsão na Inglaterra no século 13, também foi no dia 9 de Av. A Primeira Guerra Mundial também começou no dia 9 de Av. Assim, infelizmente, a história nos relata... Como? Não, isso foi no final, foi em outubro, novembro. Em Heshvan, dia 16 de Heshvan. De qualquer forma, muitas das coisas... Que, na verdade, a Segunda Guerra é uma continuação da Primeira. Assuntos não resolvidos. Então, no final das contas, as grandes tragédias que nosso povo passou tiveram início no dia 9 de Av, e por isso ele é um dia com grande luto, e se Deus quiser a gente vai falar depois melhor sobre o dia 9 de Av.